Deus bom, Deus de fidelidade. Um Deus que tudo sabe e tudo pode. Um Deus que sonda e conhece o teu coração e o meu coração. Então nós temos que simplesmente nos doarmos, nos entregarmos para aquele que pode, aquele que sabe todas as coisas. Talvez você veio aqui e no seu coração você está precisando entender que Deus já deu para você, de graça. Ele já fez tudo para você e para mim. Por quê? Porque Ele é um Deus bom, porque Ele te ama. E aquilo que Ele precisa nessa noite para entrar e fazer exatamente o que tem que ser feito é o nosso coração pronto para receber gratuitamente. E não importa o que seja que você está precisando. É só você simplesmente dizer, Pai, eu recebo do Senhor. Não é ficar pensando em sacrifício, porque não existe sacrifício maior do que o sacrifício que Jesus já fez para você e para mim. Não existe. Qual sacrifício hoje que eu possa comparar ao sacrifício dele? Nenhum. Ficar um ano sem comer chocolate? Ficar um ano sem tomar aquilo que uma bebida que eu goste? Isso é meninice. Eu já fiz muito disso. Até que eu entendi um dia que isso era uma coisa de criança em mim. Por quê? Porque a palavra diz que Ele já fez. Antes de você nascer, antes de você vir a este mundo, a palavra diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus já foi morto antes de qualquer outra coisa. Então, antes de eu nascer nessa terra, Jesus já havia preparado todas as coisas para mim. Existe um lugar aonde tudo já foi feito. E é este lugar que você tem que estar. E as coisas acontecem rapidamente, não importa o que seja. Não existe tempo para Deus, Deus é eterno. Existe a tua paciência. Esperei com paciência no Senhor. E Ele ouviu meu clamor. A palavra diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de brincar, tempo de chorar, tempo de se alegrar. Há um tempo para a sua vida. Hoje uma criança de 10 anos, é tempo dela brincar. É tempo dela correr, se divertir. É tempo dela ouvir os pais. É o tempo dela. Não é esse o tempo para ela se casar e ter filhos. É o tempo dela brincar. E vai chegar um dia que ela vai escolher se casar. Ela estará preparada, pronta para enfrentar um casamento. Há um tempo determinado para todas as coisas. Nós temos que ter que sermos sábios, esperar e aguardar o nosso tempo. Então que seja hoje uma noite maravilhosa para você. É porque quando você se propõe no seu íntimo a receber do seu Pai, as coisas são muito simples. Eu quero que você saiba que tudo em Deus é muito simples. Que Ele não é contra você. Ele é por você. Ele é o maior interessado em te abençoar nessa noite. Então deixe de lado as tuas verdades. A minha vida mudou na noite que eu entrei no meu quarto e falei para Deus. Deus, eu não quero mais a minha verdade. Eu quero a sua verdade. A verdade de Deus é eterna. A minha é passageira. Hoje eu posso achar uma coisa e amanhã mudar de ideia. As pessoas mudam de ideia. Mas você pode acreditar no Senhor, porque Ele nunca muda de ideia. Ele é imutável. Ele jamais mudará de ideia. A teu respeito e ao meu respeito. Ele pensa coisas boas de você e de mim. Deus não pensa mal de você. Então que seja uma noite para você quebrar toda a tua resistência e receber do teu Pai. Deixa Ele mudar as coisas em você, no seu coração. Não fica mais tentando do teu jeito. Entrega para Ele. Diga, Deus, eu não dou conta. Eu não sei como fazer. Eu não consigo enfiar as minhas mãos no meu coração e arrancar de mim angústia, dor, tristeza. Eu não consigo. Mas o Senhor pode fazer por mim. E Ele é Deus fiel. Ele pode. É a condição do seu coração. Mas eu quero que você tenha uma experiência. Talvez você entrou aqui nessa noite pensando que nada muda. Tudo é igual. Não é real. Andar com Deus é fantástico. Não existe nada igual. Cada dia é um dia. Então no seu íntimo comece a dizer para Ele que você confia nele. Que você o ama. Diga para Ele, Pai, eu te amo, tu és a minha vida. Então não se importe com quem está do teu lado. e não fica olhando para as tuas próprias fraquezas. Nele você é forte. Ele só quer ouvir o seu coração nessa noite. Eu te amo, Jesus. Eu amo a tua palavra. Eu amo o teu espírito. O Senhor me conhece e conhece quem está aqui nessa noite. O Senhor sabe como nós entramos aqui. E não queremos sair do mesmo jeito deste lugar. Precisamos de uma resposta. Precisamos de mudanças. Precisamos ser encorajados nessa noite. Tudo o que desejamos, Pai, é mais de Ti e menos de nós. Eu declaro que eu Te amo. Tu és a minha vida. Tu és o meu bem maior. Não tenho outro bem além de Ti. Não tenho. Tu és tudo para mim. Tu és a minha vida. Não há vida sem a Tua presença. Não há vida. Nessa noite eu faço a escolha de perdoar. Eu escolho perdoar aquele que tem me ofendido. Eu escolho perdoar aquele que tem me magoado. Eu escolho perdoar aquele que tem me traído. Eu escolho perdoar aquele que buscou e busca minha derrota. Eu escolho perdoar aquele que me odeia. Eu escolho perdoar. Eu escolho perdoar. Eu não quero mais guardar mágoa, ódio, raiva, ira dentro de mim, Pai. Eu não quero. Eu não quero sair daqui com esse fermento diabólico e maligno me contaminando. Eu faço a escolha de perdoar. Eu faço a escolha de abençoar. Eu faço a escolha. Porque eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que um dia eu fui perdoada em Cristo. Eu andava morta nos meus delitos e pecados. Eu me encontrei com Jesus. E o Senhor perdoou os meus pecados e nunca mais foi igual. Ele me deu uma vida nova. Uma vida nova. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Nessa noite, Pai, a Tua igreja reunida aqui faz a escolha de perdoar. Faz a escolha de abençoar. Não pela nossa força, mas pela Tua força. Não há força em mim, não há força neles, mas há força em Ti. Oh, aleluia. Eu chamo sobre este lugar o Teu milagre, Pai. O milagre da Tua presença. A Tua presença traz cura. A Tua presença traz regozijo, alegria. A Tua presença é maravilhosa e poderosa. Eu chamo o Teu poder sobre nós nessa noite, Pai. Poder de cura. Que neste momento, Pai, aquele que está sentindo dor, ele sinta que a dor é arrancada dele. Neste exato momento, aquele que entrou sentindo dores neste lugar, agora ele é livre dessa dor. Em nome de Jesus, ele é livre de toda dor. Toda dor não tem direito de ficar em nós. Um dia naquela cruz, Jesus carregou sobre si todas as dores e todas as enfermidades. Ele levou sobre si toda a miséria humana, toda a miséria do homem. Ele carregou sobre si naquela cruz a miséria. Ele carregou para que nesta noite nós andássemos na prosperidade da glória de Deus. Prosperidade da glória de Deus. Muito obrigada por esta noite tremenda, noite maravilhosa, noite de glória. Jesus carregou sobre si toda a miséria humana. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos fracassos. Toda a rejeição que estava sobre nós, Ele carregou sobre Ele. Toda a dor que estava sobre nós, Ele carregou sobre Ele. Toda a ira, toda a revolta, Ele levou sobre Ele. Obrigada, Senhor. Porque um dia Jesus foi açoitado no nosso lugar. Obrigada, Pai. O castigo que nos traz a paz está sobre Ele. Ele levou sobre si o castigo que nós merecíamos. para que nessa noite tivéssemos paz. Grande paz. Grande paz. Que nesse instante, Senhor, todos os medos e temores que estão nos afligindo, todos os medos e temores no nosso coração, toda a angústia do inferno seja arrancada de nós agora, Pai, porque ela está ilegal. A Tua palavra diz que Jesus carregou sobre Ele todas as nossas enfermidades, angústias, tormentos, caíram sobre Ele, para que neste momento fosse direito nosso andarmos na paz dEle. Grande paz, maravilhosa paz, preciosa paz, sem condenação. Não há mais condenação sobre nós, não há. Nós somos livres, sem condenação. Não há mais condenação. Os nossos pecados foram perdoados. Nós somos um povo livre, o povo mais feliz da terra. O povo de Deus, o povo mais feliz da terra, aonde não há condenação, não há tormento que pode permanecer em nós. Obrigada, Pai, porque o tormento vai embora, toda a insegurança do nosso coração vai embora, todo o temor vai embora, toda a insegurança vai embora. Oh, aleluia! Obrigada, Pai. Toda a insegurança vai embora. Todo o tormento vai saindo do nosso coração. A Tua palavra diz que o Teu perfeito amor lançou fora todos os medos e temores do nosso coração. Nós somos livres. Oh, Jesus querido, obrigada pela liberdade que está neste lugar, pela presença doce do Teu Espírito. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo mover do Teu Espírito sobre a nação brasileira. Obrigada pelo mover do Teu Espírito sobre cada cidade da nação brasileira. Nós oramos nessa noite por cada cidade brasileira. Que ela seja visitada, Pai. Que a Tua igreja seja levantada na nação brasileira. Num tempo de avivamento. Num tempo de mudança, Senhor. E que nessa noite o Senhor encontre aqui, aonde estamos orando, um coração disposto a Te obedecer, um coração inclinado a Te obedecer, um coração avivado, um coração que não tenha medo de avançar, um coração que se abre para receber de Ti nessa noite, gratuitamente, gratuitamente, sem temor, sem medo, recebendo do Pai, recebendo de Deus nessa noite. Obrigada, Senhor, e que agora, Pai, cada um de nós possa sentir da Tua presença, da Tua paz, uma paz maravilhosa, uma paz que cura, uma paz maravilhosa, que o nosso coração fique agora cheio de paz. Oh, Jesus querido, que nessa noite cada pessoa que está comigo aqui sinta o seu coração cheio de paz. De muita paz, de alegria, Senhor, de regozijo. Cada um seja atingido agora pela Tua paz. Grande paz. Uma paz que liberta. Uma paz que cura. Uma paz que cura as nossas emoções. Uma paz que traz cura, que traz alegria. Oh, aleluia. Aleluia. Amém. Porque eu vejo a importância de você se edificar. E não existe uma outra maneira. Eu falo para você, perdoa, muda, não fique ansiosa, não seja tão irada, não seja tão revoltada. Aí você me pergunta, mas como? Como eu faço isso? Como eu consigo deixar de ser tão medrosa? Como eu consigo deixar de ser tão irada, tão revoltada? Como eu consigo deixar de ser tão mal-humorada? Como? E a palavra diz, só existe uma maneira de você deixar essa sua carnalidade. É praticando a oração em línguas. É você passando tempo orando no Espírito. E a oração em línguas é fantástica. É uma chave poderosa. Que por muito tempo o diabo tem combatido. dentro da igreja. A palavra diz lá em Marcos 16, 17, que os sinais acompanham aqueles que creem no Senhor Jesus. Aqueles que creem em Jesus, eles expulsam demônios. Você crê em Jesus? Então você pode expulsar demônios. Você pode falar novas línguas. E Paulo, é tão importante a prática da oração em línguas, que o apóstolo Paulo, ele pega um capítulo inteirinho de 1 Coríntios, no capítulo 14, só para falar, só para explicar o dom de orar em outras línguas. Porque a oração em línguas é um dom de revelação. E você pode orar o tanto que você quiser, a hora que você quiser. Porque a palavra de Deus diz que a sua mente fica infrutífera. Quando você nasceu de novo, quando você aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador, o Espírito de Deus passou a habitar dentro de você. Todos nós nascemos neste planeta mortos espiritualmente, sem vida de Deus. Todos nós nascemos inimigos de Deus, a palavra diz, separados de Deus. E precisamos nascer de novo. Nascer de novo significa ter a natureza de Deus reinando em nós. Esta é a única maneira pela qual você pode entrar no céu. Só entra no céu quem nasceu de novo. E no dia que você nasceu de novo, o Espírito de Deus passou a habitar dentro do teu espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Ele trouxe com ele uma linguagem sobrenatural, a linguagem do céu. Eu falo português, você me entende, nós nascemos na nação brasileira. Falamos português. Mas se eu falasse inglês ou falasse alemão, nessa noite pegando esse microfone, você não ia entender nada. Por mais maravilhosa que fosse a pregação, se eu falasse alemão, nessa noite você não iria entender nada. Absolutamente nada. Porque a nossa linguagem seria diferente. Assim também é quando o Espírito de Deus trouxe essa linguagem sobrenatural para que você pudesse falar a linguagem do céu. E olha que interessante. Romanos 8 diz que nós não sabemos orar como convém. Nós oramos errado, pedimos errado. É por isso que o Espírito de Deus ora por você e por mim. E quando você se entrega para que Ele ore por você, Ele está mudando o teu futuro. Você quer mudar o seu futuro? Deixe que o Espírito de Deus ore por você. Quanto mais tempo você passar orando no Espírito, é Ele mudando o teu futuro. Você vai estar orando o teu futuro. E quando chegar aquela situação, aquele dia mau, porque Jesus não nos enganou, Ele disse, olha, vai chegar o dia mau na sua vida. E quando chegar o dia mau, você vai estar fortalecido, fortalecida, para não cair no dia mau, porque você passou tempo se edificando. Você não vai ter dificuldade em perdoar. Você não vai ter dificuldade em andar mais uma milha. Você não vai ter dificuldade, como Jesus disse, de entregar a capa. Você não vai ter dificuldade em sofrer o dano no lugar do outro. Porque você sabe quem você é, quem Deus é para você. E você não terá medo de ter falta no futuro. Não terá medo do amanhã, porque o medo do amanhã é uma prisão para você e para mim. O mesmo Deus que cuidou de mim hoje, Ele cuidará amanhã. O mesmo Deus que cuidou de mim ontem é o mesmo Deus que cuida agora e cuidará sempre. Eu preciso combater o medo, porque a palavra diz que o medo traz tormento. Não tenha medo, não tenha medo. Deus não é contra você. Ele só quer te abençoar. Ele só quer se relacionar com você. Intimidade. Ele quer que você, de 24 horas do dia, escolha um tempo só para estar com Ele. Para que Ele possa te ensinar que Ele é teu Pai. Que você é filho, que você é filha dEle. Que você não tem que andar sobrecarregado e preocupado por coisa alguma. Porque Ele cuida de você. Ele cuida de mim. Só existe uma maneira de sermos família de Deus. Através da porta, que é Jesus Cristo. Não existe um outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nessa noite você pode confiar nele. Não é porque você leu toda a Bíblia. É porque ele te ama. Ele já provou que te ama. Nós vamos ler aqui na palavra nessa noite que ele já provou que te ama. E vale a pena. Eu digo para você. Vale a pena confiar nele. Não se sinta sobrecarregado por coisa alguma. Ele é fiel. Ele cuida de você. Você não vai perecer. Ele cuida de você e de mim. Então, se existe alguma coisa te preocupando nessa noite, entrega para Ele. Diga: Deus, resolva para mim. Não importa o que seja, você vai ter uma experiência fantástica, maravilhosa. Ele é um Deus maravilhoso. Ele não mede esforços para te abençoar. Ele provou isso lá na cruz de Cristo. Isaías 52, versículo 13. Isaías foi um profeta que viu a morte de Cristo. Ele profetizou que um dia Jesus viria e daria vida por nós. Então hoje você pode receber de Deus o que você precisa. Não é porque você é bom, não é porque você leu a Bíblia, não é porque você orou em línguas hoje o dia todo. É porque Ele tem prazer em te abençoar. Não deixa o diabo te condenar. Deus não te condena. Não importa o que você tenha feito, se arrependa do teu pecado. Diga: Deus, eu fiz errado. Eu me arrependo, eu fiz errado. Me perdoa e continua a tua jornada de fé. Ele não te condena. Ele é um Deus bom. Ele é um Deus fiel. Isaías 52, 13. Eis que o meu servo procederá com prudência. Será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Jesus não era um homem bonito. Ele era um homem comum, de uma beleza comum. Ele não tinha olhos verdes, azuis, da cor do céu. Não é aquele Jesus que você vê pintado nos quadros. Ele era um homem comum, que quando você passava perto, você não olhava duas vezes. Ele era comum. Ele tinha pele queimada de sol, ele morava no deserto, num lugar quente. Os olhos dele eram olhos escuros. As pessoas de olhos claros não conseguem viver em lugares muito claros como o deserto. Ele tinha uma genética da raça que ele foi gerado. A palavra diz que Maria gerou Jesus pelo poder do Espírito de Deus. Jesus não teve um pai humano, por isso ele nasceu sem pecado. Maria simplesmente emprestou o ventre dela para que Jesus viesse a este mundo. Ele entrou pela porta natural. Ele não veio de uma maneira que forçasse a entrada dele na terra. Ele nasceu naturalmente de mulher. Ele foi homem, só que sem pecado. E aqui, nessa prisão que nós vivíamos, imagina a terra. Depois da queda de Adão, nenhum homem nasceu vivo espiritualmente. O mundo jaz em trevas, a palavra diz, lá em 1ª carta de João, capítulo 5, versículo 19. O mundo inteiro jaz em trevas. Jesus foi o primeiro homem a nascer vivo neste planeta, depois da queda de Adão. O segundo, eu não sei, talvez João, talvez Pedro, mas com certeza foram os apóstolos que foram nascendo e foram pregando o evangelho. E aqueles que aceitavam a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador foram tendo vida. Vida no Espírito, isso é fantástico. Existe uma vida poderosa dentro de você e de mim. Que quando você ergue as tuas mãos e ora ao teu Pai em secreto, o céu é rasgado e o poder de Deus vem sobre a tua casa, sobre a tua petição. Você não anda só nessa terra, você não anda só neste mundo. O Senhor é com você, Ele é comigo. E como eu disse, quanto mais tempo você passa se entregando para o Espírito, deixando o Espírito de Deus orar por você, a sua fé vai crescendo e vai ficando amadurecida. E Ele vai pintando um quadro dentro do teu espírito, do verdadeiro Deus e de quem você é verdadeiramente em Cristo. E os medos vão embora, e toda aquela ansiedade vai indo embora. E um dia você deita doente, levanta sarado, porque a palavra é vivificada no seu coração, no seu espírito. Então, continuando, versículo 3. Aqui ele está contando o que ele viu sobre Jesus. Jesus naquela cruz. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, fomos sarados. Então, nessa noite, qual é a oração correta? Não é você dizer, Deus me sara, porque você acabou de ler, fomos sarados. A oração certa é dizer, Pai, eu te agradeço, porque em Cristo eu fui sarada nas minhas emoções. Eu fui sarada no meu corpo físico, eu fui sarada em Cristo. Muito obrigada, Pai, porque eu fui sarada. Esta é a oração correta. Ele já fez tudo por você e por mim. Olha só, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro ele foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por que ele não abriu a boca? Porque ele carregava sobre si a minha condenação e a sua condenação. Ele era culpado. E alguém culpado abre a boca, ele aceita, ele é culpado. Não tinha do que se defender. Ele assumiu a tua culpa e a minha culpa diante de Deus. Olha o versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amém? Vamos pegar agora comigo Romanos capítulo 12. Aqui nós vemos em Romanos 12, versículo 17. Naquela cruz, Jesus te deu uma condição. Hoje, o mundo não precisa de uma fala bonita. O mundo precisa hoje de respostas. Respostas que ele não encontra no mundo, mas que ele pode encontrar através da vida de Deus fluindo de você e de mim. Ele pode encontrar. O mundo busca por respostas que só você e eu e aquele que nasceu de novo tem dentro de si, pelo poder do Espírito. Então, lembra daquela passagem onde Jesus foi numa casa e ele encontrou, ele foi almoçar na casa de Marta e Maria, duas irmãs. E Marta andava ansiosa e preocupada por muitas coisas. Ela queria colocar uma mesa bonita, ela queria colocar o melhor para Deus. E Maria, quando viu Jesus, ficou ali aos pés de Jesus, ouvindo de Jesus. E Marta, quando viu a postura da irmã, falou para Jesus, Jesus, olha minha irmã como ela é folgada. Eu aqui trabalhando, fazendo uma porção de coisa, ela fica aí, só sentada aos teus pés, e não vem me ajudar? Diga a ela que venha me ajudar. Aí Jesus fala algo tremendo para Marta, e diz, Marta, Marta, andas ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que ninguém irá tirar dela. Ela escolheu ficar aos meus pés, ouvindo a instrução, se edificando. O seu maior desafio, o meu maior desafio, é parar tudo para entrar lá no quarto e passar tempo com Deus, se edificando, ouvindo, aprendendo dele. Este é o teu maior desafio, é o meu maior desafio. É pegar a palavra, ler a palavra, adorar a Deus, louvar, passar tempo orando no Espírito. Eu acho oração em línguas tremendo. Você pode, por exemplo, hoje vai passar um filme fantástico, maravilhoso, que bom. Ligue a televisão ou vá ao cinema ou pegue aquele DVD, ligue, a sua alma está se deliciando assistindo aquele filme e você está lá baixinho, orando no Espírito. Você não perdeu tempo? A sua alma se divertia com aquele filme que ela ama e o teu espírito se edificava. Eu viajo todos os dias, eu pego a estrada. Fico uma hora indo para o meu trabalho. Que bênção! Você não vai perder tempo? Você vai durante toda a trajetória, da sua casa até o seu trabalho, orando no Espírito, dirigindo e orando em línguas. Nossa, eu fico todos os dias, fico 4 horas só para fazer o almoço em casa. Que maravilha. Você demora 4 horas para cozinhar e você fica 4 horas por dia orando em línguas? Fantástico. Tremendo. Imagina o que vai acontecer depois de 1 ano. Quanto que você cresceu. Nossa, eu trabalho lá na biblioteca. Eu fico lá arrumando os livros o dia todo, eu fico horas lá. Que bênção. Vou ficar 4, 5 horas arrumando os livros na biblioteca, orando no Espírito. Tremendo. Nossa, eu fico o dia inteiro na minha casa sozinha. Eu posso ficar o dia todo fazendo uma porção de coisas na minha casa, orando no Espírito. Imagina daqui 1 ano, como você ficará? Ah, eu passo o dia todo arrumando carros. Perfeito. Carro não pede para conversar comigo. Eu passo o tempo orando no Espírito. E serei o melhor mecânico da cidade. Porque enquanto eu oro em línguas, Deus diz, olha, não é essa peça, é esta peça. Já tive uma experiência assim. Um dia, um pedreiro chegou na minha casa e havia um vazamento e nós não sabíamos aonde era. E aí ele chegou, ele teria que quebrar todo o piso para descobrir. E ele chegou e ele achava que era tal lugar. Então ele teria que quebrar aquele lugar para descobrir o vazamento. Eu estava lá na sala, deitada no sofá, orando no Espírito. E de repente, eu sabia no meu íntimo aonde era que estava o vazamento. Eu cheguei e falei para ele, não quebra aí, quebre aqui. É aqui que está. Aí ele disse para mim, mas como você sabe que é aqui? Eu disse, eu sei que é aqui, mas não pode ser aqui. Ele disse, é aqui. Eu disse, por minha conta, não se preocupa, quebre aqui. E ele quebrou e o vazamento era exatamente ali. Você tem o Espírito de Deus em você. Deixa ele falar com você. É treinar o teu ouvido espiritual para ouvir. Você não vai perder tempo orando no Espírito. Você vai ganhar tempo. Isto é para você. Ele te ama, ele me ama. Não tem que ser super, super espiritual para falar novas línguas. Não tem que ser perfeito para falar novas línguas. Não tem que deixar de fumar ou beber ou se prostituir para falar novas línguas. Tem só que nascer de novo. Só aquele que nasceu de novo fala novas línguas. Tudo o que Deus deseja é fazer por você o que você não pode fazer, o que você não pode mudar. E você só consegue perdoar, só consegue abençoar quando você é mudado por dentro. Deixa Deus te mudar. Você pode falar outras línguas porque você nasceu de novo. É deixá-lo falar por você. Não existe princípio espiritual maravilhoso, fantástico do que esse dom. Olha só, versículo 17, olha Paulo falando. Porque nós nos edificamos, conhecemos que temos uma nova natureza. Nós podemos não proceder mais como antes. Ele fala, não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se depender de você, tenha paz com as pessoas. Depende de você, estenda a mão para o outro. Abençoe aquelas pessoas que estão te maldizendo. Não pague o mal com o mal, porque isso faz mal para você. Porque você tem uma nova natureza. Existe em você toda condição para perdoar. Um dia, quando eu ouvi um pregador dizendo, olha que chato, aquela pessoa que você acha horrível, você acha a pior pessoa do mundo. Deus ama tanto quanto te ama. Igualzinho a você, ele ama. Ele ama muito essa pessoa. Deus amou tanto Hitler quanto ele me ama hoje, ama você. Na mesma proporção, na mesma medida. E ele buscou Hitler até o fim. Ele buscou alcançar aquele homem. Ele nunca desistiu dele. Até o último suspiro de Hitler aqui na Terra, pode ter certeza que o Espírito de Deus buscou alcançar aquele homem. Da mesma maneira que ele buscou aquele ladrão na cruz. Dois homens morreram no mesmo dia que Jesus. Um escarnecia e dizia, se você é Deus, se você é o Filho de Deus, desce da cruz agora. Salva a ti mesmo e a nós. O outro dizia, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus olhou para aquele homem e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aonde aquele ladrão está agora, neste exato momento, quando eu falo com você? No paraíso. Porque Jesus não mentiu para ele. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem fez tudo para merecer a cruz. No último momento da vida dele, ele encontrou com o Criador. Ele encontrou com o Filho do Deus vivo. Ele encontrou com o Salvador. E os pecados dele foram perdoados. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não leu Bíblia. Ele não orou em línguas. Ele não foi batizado nas águas. Ele não frequentou uma igreja. O que ele fez para entrar no céu? Creu em Cristo. Nasceu de novo. Aceitou a promessa. E entrou no céu. Não é pelas obras. É por fé. Quero terminar lendo Efésios. Efésios 2, versículo 4. Eu vou ler do versículo 4 até o versículo 9. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aonde você está hoje? Assentada nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É por isso que eu oro, para não sair do lugar onde Ele me colocou. Assentada nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor buscando alguém para devorar. E como ele devora as pessoas? Atraindo as pessoas, chamando-as para andarem nas suas próprias emoções, na alma, nos teus sentimentos. Nunca tome uma decisão sob forte pressão emocional. Você vai tomar a decisão errada. Com certeza você vai errar. Não tome nenhuma decisão naquele sentimento bateu, levou. Vai dar errado. Aquieta teu coração. Saia da ansiedade. Deixa Deus falar, tratar com você. E aí sim você vai tomar a decisão correta. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é de graça, é por fé. Então que seja uma noite maravilhosa para você. Que você entenda que Deus já fez tudo. Que você pode receber do teu Pai nessa noite, por graça. Graça salvadora, graça de Cristo.